Mateus capítulo 8, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 13. Irmãos, nós, quando meditamos no Novo Testamento, a gente percebe que tem algumas situações em que algumas pessoas, pela fé, surpreenderam nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tirei aqui três passagens que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Três passagens de situações em que outras pessoas surpreenderam nosso Senhor Jesus Cristo pela atitude de fé que eles tiveram. Creio que os irmãos conhecem essas três passagens, mas nós vamos compartilhar juntos aqui para extrairmos ensinamentos preciosos do Senhor para nós essa noite, né? E entrando Jesus em Cafarnaum, versículo 5 do capítulo 8 de Mateus. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. A expectativa de Jesus é que quem teria que mostrar tamanha fé era o povo de Israel. E daí o Senhor Jesus se maravilhou, porque quem estava demonstrando tanta fé era um centurião romano. E Jesus olhou: nem em Israel encontrei tanta fé. Vamos ali para agora para Marcos 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares juntos à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriam o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Versículo 5 fala assim: E Jesus, vendo a fé deles, viu só como fé é algo que tem que ser visto? Primeiro, o Senhor Jesus se surpreendeu com aquele centurião romano. Nunca vi tanta fé em Jerusalém. Nem em Jerusalém vi tanta fé. E agora Jesus, vendo a fé daqueles quatro amigões, hein? Que bom que a gente tenha quatro amigos desses, cheio de fé. Subiu no telhado, abriu o telhado, colocou dizendo. Porque aqui nessa situação são judeus, né? Judeus que estavam ali. Judeus precisa de sinal, né? De repente, se fossem igual o centurião, não precisava levar o paralítico até lá, né? Senhor, só diz uma palavra aqui que eu sei que o paralítico vai andar. Mas judeus precisavam de sinal, né? Assim como o grego buscavam sabedoria, judeus buscavam sinais. Então, temos que ir lá e, não sei, talvez o senhor toque e o paralítico saia andando. Então, levaram lá Abriram o telhado e colocaram eles lá embaixo. E Jesus, vendo a fé deles, falou, vai, né, teus pecados estão perdoados. E depois, no complemento, os irmãos sabem, né? O Senhor também o curou, né? Poderoso para perdoar o pecado e também para curar o paralítico. Mas agora vamos ali para o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Daí nós vamos estar entendendo por que nós estamos vendo essas situações em que a fé precisa ser vista. Lucas 18. Vamos ler essa palavra, essa parábola da viúva. Do versículo 1 ao 8. Glórias ao teu nome, Senhor. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. E depois disse consigo, ainda que não tema a Deus nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Poderia ter acabado agora, né, a parábola, né? O assunto acabou. Depois ele fala sobre a vinda do Senhor. Vamos tentar conectar uma coisa com a outra. Ele fala no versículo 8. Digo-vos que lhes depressa fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Calma aí. Ele estava falando uma parábola sobre uma mulher insistente. E no começo da parábola, o Senhor Jesus diz assim, ó, essa palavra que eu vou contar agora é para que vocês saibam que precisa se orar e não desfalecer jamais. A parábola é essa. Talvez se aplique-se mais à perseverança, né? E orar, orar, até que realmente a vontade do Senhor seja feita. Mas depois ele termina ali dizendo que quando o Senhor Jesus voltar, por acaso vai encontrar fé na terra? Essa fé, irmãos, essa não. A fé, ela é totalmente vinculada a perseverança e não desfalecer jamais. Vimos a atitude daquelas duas pessoas que foram, tiveram atitudes de fé e foram até o Senhor Jesus para receber aquilo que almejavam, a cura do seu servo e a cura do amigo paralítico. E aqui essa viúva estava importunando um juiz que não temia a Deus. E depois o Senhor Jesus falou, esse juiz que não teme a Deus, mesmo assim atendeu a mulher. Imagine Deus, então, que ama os seus filhos, que é misericordioso. Não vai atender? Vai atender. Mas e quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? A questão, irmãos, é que hoje em dia, assim como o Melo também trouxe um testemunho, existem situações na tua vida e na minha vida que nos amarram e tentam nos anular. E tentam anular a fé que precisa ser vista. Irmãos, fé que não é vista, ela talvez seja só uma informação. Por exemplo, a maioria de nós cremos, vou usar essa palavra, né? Cremos aqui que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, porque aprendemos na escola e essa informação veio de tempos para cá e aceitamos essa informação como verdade. Assim como citou um irmão hoje também, existem crentes por aí que dizem que também creem no Senhor Jesus. Há uma diferença da fé para simplesmente aceitar uma informação ou considerá-la como correta. Irmãos, simples fato de acharmos ou de concordarmos que realmente Jesus veio, que ele é o Filho de Deus, que ele foi uma bênção, que ele fez tremendos milagres, e que até você acreditar que realmente ele ressuscitou, e que hoje está até lá à destra de Deus Pai reinando, tem muitos irmãos assim que aceitam essa informação como correta. Isso já é ser cristão? Não, porque a fé não está sendo operante, a fé não está sendo viva. Porque a fé ela tem que ser vista. Em Mateus 5 fala assim que resplandeça a luz, resplandeça a tua luz. Vamos ler para não errar. Resplandeça a tua luz para que as suas obras sejam manifestas aos homens e eles dê glória a Deus. Mateus 5:16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Fé tem que ser vista pelos outros. Fé tem que ser uma coisa de verdade, não somente uma informação. Ah, eu creio que Jesus... E o que está acontecendo nesses dias? Estão acontecendo situações na sua vida e na minha vida de tentar anular o efeito desta fé. Talvez a gente passe por dificuldade, irmãos, e nós não chegamos a dizer que não cremos mais no Senhor. Talvez passamos por dificuldades, lutas e provações e tentações e situações terríveis, mas que não vai chegar ao ponto de você dizer, eu não creio mais no Senhor Jesus. Se for ver com alguns irmãos também que estão afastados, vai conversar com eles, eles vão dizer que creem ainda no Senhor Jesus. Só que o que o inimigo está tentando fazer? Tentando anular o fruto dessa crença. A gente pode até proferir com a boca, não, eu creio no Senhor Jesus. Tem colegas de trabalho lá, que não é o Luiz Felipe e o Danilo, ou outros, que diz que creem no Senhor Jesus também. Mas não há frutos que condizam com aquilo lá, que condizem com essa... proclamação. Não há. Pelo contrário. Está manchando. E hoje a prova, irmãos, pelo menos aqui no Brasil, não tem sido de perseguições a ponto de proibir você ou de matar você. Pode ser que mais para frente haja. Mas qual que é hoje a astúcia do inimigo? É tentar invalidar você. É tentar te dar sono. É tentar deixar você nas reuniões com os olhos vermelhos, de tanto sono que você... Isso acontece comigo. Passa das 9, meu Deus do céu. A gente põe culpa no trabalho ou na vida agitada que a gente tem. Viu? Culpa no trabalho ou na vida agitada que nós temos. Temos uma vida muito agitada. Muito agitada. Correndo atrás de muitas coisas. Muitas coisas. Correndo atrás de tudo, menos correndo para o alvo do prêmio da soberana vocação. Quantas coisas têm ocupado o nosso coração que nós chegamos na reunião e 9:30, já. Estou morrendo de sono. Sábado é ruim vir, ou pior, né? Domingo, né? Domingo que é de manhã. Acordar domingo é terrível. É o único dia que eu tenho para dormir, porque eu trabalho sábado também. Porque você trabalha sábado também, é o único dia que você tem para dormir. Por isso é difícil vir na reunião. Então, para a maioria dos homens, a dificuldade é no trabalho. Talvez para as mulheres, a dificuldade seja os filhos. Sutil, irmãos. Não é pecado trabalhar, muito menos pecado ter muitos filhos. Mas veja a astúcia do inimigo. Tem colocado coisas lícitas como desculpa para que você esteja inativo. Infrutífero e morto. Só dizendo que concorda que Jesus Cristo é o Senhor. Mas a fé, o Senhor Jesus, quando voltar, achará fé na terra? Ele vai ver a tua fé? Ele vai ver a minha fé? Como viu a do centurião? Ou como viu daqueles quatro amigões que colocaram ele lá no meio, paralítico, a ser curado? A fé ela tem que ser vista, tem que ter fruto. Irmãos, porque é isso que vai fazer você diferente dos gentios e daqueles que se dizem cristãos. É tempo que haja agora, e está já acontecendo, esse tipo de juízo, esse tipo de separação. As coisas, irmãos, estão afunilando, há uma pressão tamanha sobre os filhos de Deus, que é justamente para provar a nossa fé. Talvez você não vá negar com os lábios a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, mas você está tão inativo que você não vai incomodar o inimigo. Aquele ali nem precisa tentar mais, porque não incomoda mais. Essa pessoa que trabalha comigo, a irmã dela, que se converteu, acusou ela de que ela não era convertida. É uma moça que nasceu em lar evangélico, ouviu, né, a palavra do Senhor, e ela diz que aceitou o Senhor Jesus como Senhor da sua vida e tem levado uma vida, e ela é uma profissional bem sucedida, é uma pessoa simpática, não tem problema de saúde, tem um baita carrão, tem um bom emprego. Enfim, ela falou para a irmã dela, fulana, eu estou feliz, eu estou bem. Por que você está dizendo que eu não me converti? Eu estou bem. Olha aqui, o Senhor tem me abençoado tremendamente. Irmãos, ela não tem muitas provações. Ela não passa por muitas lutas. Porque ela já não está incomodando o inimigo. Quando a gente não está passando por lutas, irmãos, a gente tem que colocar nossa barba de molho, porque talvez, não é uma regra, tá, irmãos? Mas há a possibilidade de nós já não estarmos provocando o Senhor. Por isso que o irmão hoje aqui citou assim, quando você está passando por lutas, aproveite essa situação. Coloque diante do Senhor. Ou até o irmão Arnoldo lembrou, se você está doente, coloque diante do Senhor para ponderar sobre isso também. São situações, irmãos, são lutas que é para provar a nossa fé. Para que a nossa fé não seja só uma informação acadêmica. Não seja só conhecimento da Bíblia, ou você concordar que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor. Mas nada muda na minha vida, nada muda na sua vida. Você continua sonolento e inativo. Há tanto tempo na igreja e ainda não produziu. Irmãos, é isso que tem pego nos últimos dias. Existem alguns textos que demonstram essa preocupação do nosso Senhor sobre isso que eu estou falando. Vamos ler ali 1 Pedro capítulo 5. O versículo 7 fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições nos cumprem, se cumprem em todos os vossos irmãos, entre os vossos irmãos, perdão, no mundo. Versículo 7 fala para nós lançarmos sobre o nosso Senhor Jesus Cristo toda a nossa ansiedade, porque Ele vai cuidar, Ele cuidou, Ele tem cuidado de nós. Depois ele fala, sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, está tentando me tragar e te tragar. Como que ele está tentando te tragar e me tragar? Usando que armadilha? Usando que brecha que nós damos? Porque se nós não dermos brecha, ele não vai conseguir nada. Mas qual a brecha que eu dou ou que você pode estar dando? Ansiedade. Ansiedade. Ansiedade de emprego, ansiedade de casamento, ansiedade de filhos, ansiedade de tantas situações. As ansiedades que tomam parte do nosso coração e que daí a gente perde o foco de crê verdadeiramente no Senhor. E daí entra o inimigo tentando abocanhar a tua fé, ou o fruto da tua fé. Porque aquele que confia no Senhor irrita o diabo, porque ele não vai encontrar brecha. Irmãos, mas eu concordo, irmãos, tem sido difícil. São dias onde a pressão, irmãos, é muito grande. É muito grande. Por isso a gente leu ali, quando o Senhor Jesus por acaso achará fé na terra? Por acaso achará uma viúva tão perseverante, orando, orando, orando sem cessar? Por isso o Senhor Jesus falou assim, essa é a parábola do dever de orar sem cessar, nunca desfalecer, sempre perseverar, não desanimar. Como lembrou os irmãos aqui, de ser feliz, de ser esperançoso, nunca desfalecer. Esse é o grande desafio. Está difícil, irmãos, está? O fruto verdadeiro de fé hoje em dia está muito escasso. Veja no começo da caminhada da igreja, tanto fruto de fé que havia. Não era ainda o tempo do fim. Estava no começo do fim. Havia muitas manifestações, muito poder ali. O que acontece nesses últimos dias? A pressão em cima do povo de Deus está aumentando. E frutos como daquela época dificilmente se vê hoje em dia. Talvez encontremos em algum lugar ou outro manifestações de curas e milagres, é verdade. Há curas e milagres em nome de Jesus, há, ainda há. Apesar de também há muita falcatrua, né? Há muitos que são endemoniados e que não são, e que é uma mentirada terrível. Mas manifestações daquela maneira que a gente lê no livro de Atos, não vemos com tanta frequência hoje em dia, por causa da pressão dos últimos dias, irmãos. Está escrito que nos últimos dias muitos vão esfriar, o amor de muitos, a fé de muitos vão esfriar. Por isso, irmãos, nós somos aqui um grupo pequeno. O rebanho do Senhor não é um grande rebanho nesses dias. O rebanho fiel do Senhor é pequeno. Por isso, irmão, fica um alerta para mim e para você de não desfalecer na fé. A fé que você tenha, exercite-a. Exercite-a para que ela seja alimentada, crescida e fortalecida. A fé não é só uma proclamação com a palavra. Nós não podemos pegar um texto bíblico e usar ele como um amuleto e dizer que é fé. A palavra tem poder? Tem. Mas se ele for só um amuleto para você, estou crucificado com Cristo, vivo não, mas eu, mas Cristo vive em mim. E você fala e repete, 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 repete aquilo lá, e tua vida continua bagunçada. Não muda nada. Na hora que vem a prova, você até proclama, não, estou crucificado com Cristo, vivo mas eu, mas Cristo vive em mim. Mas não há um fruto daquilo ali. Entendeu? A fé não é uma informação teórica que você recebe e alguém pergunta para você como se fosse o professor numa tabuada. 7 vezes 5, 42, 35, 30. Não é uma tabuada. Não é para assim, quando vier a prova, você diz, eu estou crucificado com Cristo, mas eu não estou crucificado em mim. Não. É você, quando for provado, você pode até declarar com fé e mostrar essa fé para o Senhor. Por quê? Sem fé, é impossível agradar o Senhor. E o Senhor Jesus vai ver a tua fé e vai te abençoar. Ele vai ver aquilo. Opa, ele se moveu, ele teve uma atitude, não ficou só na garganta. Ele deu o passo de fé. Faz a diferença. Faz a diferença. Fez a diferença nas duas situações que a gente viu. Fez a diferença na vida da viúva, ali era uma parábola, de orar sempre e nunca desfalecer, de crer, mostrar com a sua vida, com atitude, que é verdadeiramente Jesus Cristo o Senhor da sua vida e da minha vida. Irmãos, que a nossa fé esteja presente em nossas vidas, viva, e nada melhor do que estarmos juntos com os irmãos, para estimularmos uns aos outros as boas obras, ao amor, à fé, à perseverança, a animar. Irmãos, reuniões como essa para dar glória a Deus, louvar o Senhor e nos animarmos. Quando saímos daqui, vamos na casa dos outros. Amanhã, quando formos almoçar, para animarmos. Ou não como vimos semana passada, para criticarmos, né? O criticismo. Tá vendo aquele irmão lá? Você viu o que ele falou lá? Você viu o outro lá? Meu Deus, misericórdia. Não, mas aquilo lá é assim mesmo. Vai dividindo, 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 dividindo. Daqui a pouco tem um cristão lá, um outro crente lá, cada um nas suas casas, né? Esses dias tem hoje em dia tem essas doutrinas, né? Que não é para mais se reunir, né? Não, os crentes agora vão ficar só nas casas. Tá? Cada um num canto lá, na sua internet, com sua fé virtual, super viva, né? Só mandando e-mail. Tenha fé, aquelas fotos de Jesus bonito, assim. Aquelas mensagens lindas que você olha e chora. Eu vou mandar para todo mundo essa mensagem. A fé, ela não é virtual. A fé é viva. O Senhor Jesus tem que ver. Viu e abençoou. Isso sim. Então, é mentira esse negócio de reunir só em casas e o povo não se congregar junto para estimular a fé, as boas obras. É mentira, rejeitem, é coisa do diabo. A verdade é isso que nós estamos experimentando. E vamos experimentar muito mais. Que a nossa boca seja só de ações de graça, pela alegria da salvação, pela fé que foi dada já aos santos. Vamos juntos batalhar. Juntos a gente pode conseguir com mais força vencer o inimigo. Sozinho, eu fiquei 3 meses lá no Tocantins, misericórdia. Não dá para ficar sozinho. O irmão vai para a Americana, nós vamos estar cobrindo o irmão de oração, tudo, mas deu brecha, volta, irmão, dá mais uma. Vem para cá, passa mais um tempinho, vai para lá. Temos realmente que estar junto, temos que estar fortalecendo. Meça, irmão, suas palavras. Que sejam só palavras que edifiquem. Que sejam palavras que estimulem teu irmão. Que nossa palavra seja de doce. Chegar para a pessoa lá, o teu lugar ainda está lá. Espiritualmente, teu lugar está lá. Mas não desfaleça. A irmã é viúva também, né? Fique lá, atazanando o juízo. Até o Senhor fazer justiça. E o Senhor teu não é esse injusto juiz que vai ficar, tá bom, deixa resolver esse teu caso. Não. Ele é amoroso. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, vamos proclamar mesmo. É verdade. É vontade do Senhor isso. Mas temos que orar sem cessar. Sábado de manhã não tem sido assim um número tão bom de agradar o Senhor ou de do Senhor se maravilhar. Olha, na rua Belo Horizonte, quantos varões ali estão ali? 55 varões, 55 cabeças de família ali. Olha quantos jovens ali, 25 jovens, praticamente todos os jovens estão ali. Nós ainda não surpreendemos o nosso Senhor Jesus com isso. Para aqueles que podem vir sábado de manhã, venha para batalhar em oração para essa tua causa, pela minha causa e pela causa do Senhor. Pelas necessidades do Senhor. O Senhor tem necessidade. E nós temos que surpreender o Senhor pela fé. E o Senhor vai se alegrar. Aí pode acontecer aquilo que aconteceu no começo. A visitação tremenda do Senhor. Irmãos, foi de grande ânimo essa palavra para mim durante a semana e a minha esperança, a esperança do Senhor, que tenha sido de grande ânimo também, para os irmãos não desfalecerem e de continuarem orando por qual causa que seja. Mas procurem verdadeiramente conhecer a causa do Senhor, as necessidades do Senhor, não só as tuas. Você tem necessidade, mas está escrito lá em Mateus também que o Senhor conhece suas necessidades e vai atender, se você buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, se buscar a vontade de Deus e as suas necessidades. Do que o Senhor está precisando? Será que o Eduardo sabe do que eu estou precisando? Será que eu sei do que meu pai está precisando? Será que nós sabemos do que o Senhor está precisando? Mas o Senhor precisa de alguma coisa? Precisa? Ele não é Senhor? Ele não poderia fazer assim e já arrumar tudo? Poderia. Mas ele não vai fazer assim. Quem vai fazer o trabalho é a igreja. Por isso nós temos que conhecer a necessidade do Senhor. Amém.